Good morning! Bem-vinda de volta ao The Glow Up, o seu podcast fitness, wellness, rotina e a comunidade para buscar sua melhor versão. Agora você não estará mais sozinha nesse processo e terá minha companhia sempre. Bate-papo, minha visão, motivação e algumas dicas para facilitar a nossa vida saudável. Estamos juntas nessa. Aqui quem fala é Amanda Ali e eu vou apresentar todo esse universo para você. Então coloca o seu fone, começa o seu cardio ou o seu dia e vem comigo buscar a nossa melhor versão. Estou me sentindo culpada depois de ter exagerado, saído da dieta, comido mais do que eu esperava, ganhado alguns quilos na balança. Achei um momento perfeito para tocar nesse assunto, principalmente porque a gente está numa segunda-feira pós-Páscoa, mas também porque isso acontece várias vezes e eu quero que você escute esse episódio toda vez que você sentir que exagerou na comida, que estragou seus resultados e que saiu da dieta. Vamos lá falar sobre isso? Inúmeros momentos que nos fazem pensar ter exagerado, seja depois de um final de semana, o que normalmente é mais frequente, seja depois de uma festa, de um aniversário, de um evento, de um momento que tu não tava planejando sair da dieta e veio aquele amigo e te convidou pra sair, tu acabou querendo ir, né? E aí acabou indo e acabou exagerando, sente culpa, ou mesmo que não tenha exagerado, tá se sentindo culpada, tipo, ah, não precisava ter comido isso. Esses momentos que vão ser direcionados nesse episódio. Primeiramente, eu quero que você saiba que se você se pesou agora, depois de ter acordado, depois dessa saída da dieta, depois desse exagero, depois de algum tipo de descontrole, digamos, quero que vocês saibam que nem tudo isso é gordura. Na verdade, a menor parte disso é gordura e a maior parte disso é uma retenção de líquidos. Essa retenção acontece toda vez que a gente come alimentos que tenham refinados, que tenham açúcar, que tenham sódio. O nosso corpo acaba retendo líquido. Não saiba que a maior parte disso é líquido. Outra parte disso é cocô. E o restinho que sobrou, aquele 1, 2%, é gordura. Então, o mínimo é gordura. Por quê? Porque para ganhar 1 quilo de gordura, a gente precisa consumir mais ou menos umas 7 mil calorias. Então, para te ter ganho uns 2 quilos de gordura na balança, eu tenho que ter consumido 14 mil calorias. Para vocês terem noção, um Big Mac não conseguiria chegar nem perto dessas 7 mil calorias, por exemplo. Ou uma noite de festa não chegaria a essas 7 mil calorias, sabe? Precisaria de muito esforço para que uma refeição conseguisse chegar a 7 mil calorias. Primeira coisa que eu quero falar para vocês. Não se culpe, você não engordou, nem tudo isso é gordura. Esses quilos na balança, a mais grande parte são retenção. Então, aí já tiramos um peso enorme do ombro, por quê? Porque sabemos que a balança não mede gordura, a balança mede peso. E o peso mede até o cocô que tá aí dentro de você. E também mede o seu xixi, o seu cocô, os seus ossos, tudo. Mas basicamente é isso. Quando a gente se pesa antes de uma janta e se pesa depois, nosso peso vai dar alteração. Por quê? Porque é um volume. É um volume de comida, né? É um volume de alguma coisa que você está colocando dentro do seu corpo. Você mastiga e coloca dentro do corpo, mas o peso líquido daquilo continua sendo o mesmo. Então ele vai pesar dentro de você. Então quando você se pesar, vai ter um pouco mais pesada e é natural. E também isso aí depois vai sair, por quê? Porque você vai no banheiro, você vai fazer xixi, vai fazer cocô, enfim. E também a retenção vai sair porque você vai beber água, você vai conseguir eliminar essa retenção aos poucos. Basicamente, o que eu quero falar pra vocês é isso, tá? Aos poucos vai normalizando esse peso ao longo de 3 a 5 dias. E assim, dicas, tá? Não tenta compensar isso em cardio ou em treino, sabe? Exagerar. Vou fazer 2 treinos pra compensar. Vou fazer 1 hora a mais de cardio hoje pra compensar. Vou ficar um pouco mais na academia pra compensar. Ah, já que eu comi, eu tenho que treinar. Sabe esse pensamento? Esses pensamentos, eles são comportamentos de compulsão. Esses pensamentos são comportamentos, por vezes, até bulímicos, né? De bulimia. Então, não é porque você tem esses pensamentos que você tem bulimia. Não vamos dar diagnósticos a partir de comportamentos, porque não é. Você pode ter o comportamento e não ter o transtorno. Isso é completamente normal. Mas o que eu quero dizer é que pensamentos de compensação, eles também são comportamentos que existem nos transtornos. Então, é muito importante a gente se policiar quanto a isso e buscar falar para nós mesmos, né? Ter essa clareza de que tá tudo bem e que não precisa compensar porque você comeu, entende? Então, saibam que voltar para dieta é tão importante quanto sair da dieta, porque sair da dieta é importante para que você mantenha adesão. Ninguém consegue ficar só comendo sem ser atletas, né? E pessoas que têm realmente um objetivo estético de subir no palco e, enfim, né? Pessoas que têm a sua vida baseada nisso. Ninguém tem um objetivo e ninguém consegue comer arroz e frango e salada ali pro resto da vida. Então, é muito importante a gente sair da dieta pra gente poder ter adesão na dieta. E também é muito importante, às vezes é calculado isso pro nosso plano. Por vezes até eu já tive momentos que eu fiquei tão bitolada que eu não fazia refeição livre. Cheguei na minha Nutri e não consegui ganhar massa muscular. Pelo contrário, eu perdi massa muscular. Várias funções aconteceram nisso. E ela falou, Amanda, e a gente não conseguia achar o porquê. Porque eu falei, poxa, eu segui dieta certinho, quantidade, não sei o quê. Treinei. E ela falou, Amanda, tu fez suas refeições livres nessas 4 semanas, né? Que foi 1 mês de diferença. E eu, não. E ela, pois é, só que a tua dieta tá calculada pra te fazer essas refeições livres. Então, tu entende como é importante tu fazer as refeições livres? E aí eu, nossa, é verdade, até isso, né? Então, saiba que tá tudo bem. Se a gente consegue encaixar uma refeição livre até dentro de um plano, é porque é contando com isso e sabendo que a pessoa vai ter resultado nisso. Então, assim, não tentem compensar no exercício físico, no cardio, no aeróbico. Tentem voltar pra sua rotina normal. Tentem não, voltem pra sua rotina normal. Tomem o mesmo café da manhã que você toma todos os dias, aquele cafezão com ovos, com frutas, com aquele pãozinho integral, ou se não gosta de pão integral, aquela bochecha de arroz, ou se não gosta disso, faz um mingauzinho ali com aveia, com banana, com morango, com leite ali, se quiser, né? Se não gostar de leite, faz alguma coisa com iogurte, um overnight oat, sabe? Aquele que tu coloca ali o iogurte, ou, né, e coloca aveia, deixa aveia adormecida na geladeira, toda noite. Então, essas refeições leves, né, do café da manhã, que vão te mostrar que tu voltou pra tua rotina, que tá tudo certo. E aí depois, vai fazer teu treino normal, o mesmo que tu faz todos os dias, não tenta compensar, ah, vou fazer 2 treinos aqui pra aumentar. Vou fazer uma repetição a mais, porque eu acho que uma repetição a mais vai fazer eu gastar mais calorias, que não tem nada a ver. Vou fazer um aeróbico, um cardio a mais. Ah, normalmente eu faço 20 minutos. Vou fazer 40 hoje, né? Porque já que eu comi. Não faz isso. Volta pra tua rotina normal, sabe? Tenta manter a tua cabeça em ordem de que tá tudo certo. Tenta ter essa clareza. Quem tá falando aqui é uma pessoa que tem experiência por isso, que já passou por isso, que passa por isso e que sabe o caminho pra voltar. Tanto que vocês podem ver, por mais que eu saia da rotina, eu sempre volto pra ela. E voltar pra rotina é tão importante quanto sair, como eu falei. Saber sair, saber voltar. Por quê? Porque você vai voltar como se nada tivesse acontecido. E de fato, nada aconteceu. Nada vai mudar a constância que tu tem. Nada muda o que tu faz todos os dias da tua vida. Nada vai mudar que tu acorda todos os dias, tu vai treinar todos os dias, tu faz teu cardio todos os dias, tu come bem todos os dias. E aí um dia lá, uma refeição, tu saiu, sabe? Agora falando pra quem tem Páscoa sobrando, ou quem, tipo assim, ah, eu vou doar minha Páscoa pra minha mãe, vou doar minha Páscoa pros meus irmãos, pros meus amigos, pros meus primos, porque tem Páscoa sobrando e eu sei que daí eu vou comer e eu não posso mais comer, que eu tenho que sair da dieta. Então tem que acabar com toda a Páscoa pra não sair mais da dieta, ou tem que doar pra alguém pra não sair mais da dieta. Gente, eu quero contar pra vocês aqui que eu tô falando isso lembrando que eu tenho minhas Páscoas sobrando. Eu tenho um pote de Nutella sobrando. Eu tenho 2 ovos sobrando. E quem me conhece sabe que eu não divido chocolate. Gente, que pessoa formiga apaixonada por chocolate. Eu não divido chocolate. Eu sou ciumenta com chocolate. Tô brincando, eu divido sim. Divido com meu namorado, divido com quem precisar dividir. Mas eu sou bem ciumenta com a minha comida. E aí, eu não vou dar. Nem a pau vou dar meu chocolate pra alguém, gente. Por favor, vai ser meu e eu vou comer. Tá louco, imagina, dá uma Nutella, sou apaixonada por avelã, não vou doar nada. E eu quero dizer pra vocês, falando isso pra tranquilizar vocês, que tá tudo bem. A gente consegue encaixar, e eu vou falar pra vocês em que momentos a gente consegue encaixar estrategicamente, né? Pequenas quantidades, não é assim, um ovo nesses horários, porque aí um ovo já vai ser um episódio exagerado. A gente não precisa comer um ovo, porque com certeza tu vai querer comer um ovo para pensar, quero que acabe logo. Então não precisa que acabe logo, isso eu quero te tranquilizar. Não precisa que acabe esse chocolate logo para te seguir a dieta logo, sem a interferência desse chocolate, porque não é uma interferência. Na verdade, ele pode inclusive ajudar, tá? Sinceramente. O que que a gente vai fazer? Vai separar pequenas quantidades desse chocolate. Se te incomoda ter que tirar um pedacinho todos os dias e ver que tem aquele monte e te dá vontade de comer aquele monte, uma boa estratégia é agora tu pegar esse ovo, esse chocolate, tu dividir nas pequenas quantidades que tu vai comer todos os dias. Quando eu falo pequenas, não é tipo assim, uma colherzinha de chá. E também não é, né, o ovo inteiro. Quando eu falo pequenas quantidades, a gente sabe o que é pequenas quantidadezinhas, assim. Um comprimento de um dedo, um dedinho. Mas enfim, pequenas quantidades, tu vai separar e tu pode enrolar num papel insulfilme e guardar assim. E aí todos os dias tu vai pegar um papel insulfilme, né, que tá enroladinho ali e vai comer aquilo. E isso ajuda muito no autocontrole. Porque tu não vai estar vendo toda aquela carga, aquele monte de coisa e pensar, tipo, nossa, preciso acabar com isso agora. Tu vai estar vendo só o separado pro dia. E aí vai te dar aquela sensação de controle. Vai ter a sensação de esse aqui é o previsto para hoje. Então é isso aqui que eu vou comer. E não tem problema porque amanhã tem mais. Então eu não preciso comer tudo agora. Porque amanhã eu vou poder comer de novo. Por quê? Porque é uma pequena quantidade separada no meu dia para isso. Em que momentos estratégicos a gente consegue encaixar? Depois do almoço é um ótimo momento, porque a gente acabou de ter uma grande, uma refeição. No momento que a pessoa acabou de ter uma refeição completa, é muito bom de encaixar um chocolate, porque tu não vai exagerar absurdamente. Por quê? Porque tu acabou de ter uma refeição completa. Além de que tu não vai ter um pico de glicemia ou de insulina, como se tu comesse um chocolate no meio da tarde, por exemplo. Que aí vai ocorrer um pico de glicemia, um pico de insulina, por causa desse chocolate mal encaixado. E não, no momento que tu teve uma refeição completa, esse pico vai acontecer juntamente com essa carga glicêmica que veio da refeição. Então é um momento bem estratégico e bem bom da gente encaixar. Assim como no pós-treino também é muito bom a gente encaixar. Por quê? Quando a gente acabou de fazer um treino de musculação, né? A gente teve o nosso aporte energético utilizado ali no treino, naquele período. Então, a nossa carga, né, nosso glicogênio muscular, né, nossa carga de glicogênio foi utilizada e precisa ser reposta. É por isso que a gente fala refeição pós-treino. Não precisa ser imediata, sabe? Aquela refeição, tipo assim, tô saindo do treino já comendo ali meu pós-treino, não precisa. A nossa janela anabólica, né, que chamam, que é toda aquela janela no pós-treino, ela é muito maior do que apenas 1 a 2 horas, que dizem que tem que comer naquelas 2 horas. Mas enfim, é muito legal a gente conseguir encaixar um chocolate, um doce de leite, algum tipo de alimento, né, que tenha esse glicogênio que a gente vai repor no pós-treino. Por quê? Porque é o momento que a gente vai literalmente repor esse estoque de glicogênio que foi utilizado. Então, é muito bom, é muito importante a gente encaixar alguma coisa boa nisso. Ou pode ser uma refeição, né? Como um lanche, o meu mesmo acontece um lanche à tarde, uma panqueca. Ou pode ser alguma coisa como doce de leite ou esse teu chocolatinho aí que sobrou da Páscoa, que ficou guardado em pequenas quantidades, como tu vai ter separado nesses insulfilmes. E aí pode escolher ou depois do almoço ou depois do treino, que são bons momentos para te encaixar. Aí, Amanda, pode depois do almoço, depois do treino. Gente, pode, mas aí a gente já vai estar começando a alterar a nossa dieta, né? Tipo, se tu segue alguma dieta, a gente consegue encaixar essas calorias. Se falar com a Nutri, ah, posso encaixar depois do treino e depois do almoço? Ah, se ela disser, né? Se ela conseguir encaixar pra tua rotina, claro que pode, sempre pode, nas quantidades que ela informar. Mas eu, Amanda, prefiro colocar uma vez só depois do treino para que não altere tanto a minha rotina e os meus hábitos. Então, basicamente é isso, gente. Voltem pra dieta, comam bem, comam certo. E saibam que tão importante quanto saber sair é saber voltar. E fiquem tranquilos que nem tudo isso é gordura e muita parte disso é retenção, e a gente sempre sabe o caminho de volta. Beijinhos e até o próximo episódio.